Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia e também nos temas latentes da vida moderna, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Ser mulher no mundo moderno é complexo e desafiador, ao mesmo tempo que é instigante e empolgante. De um lado, a gente vive num tempo, no auge da tecnologia, dos avanços científicos e também de muita, muita informação e conhecimento. A gente vivencia os impactos positivos de toda essa emancipação e da independência da mulher, o que pode ser super positivo, muito gostoso. Do outro lado, a gente vê um renascimento, um novo florescer de sabedorias tradicionais, ancestrais, essa possibilidade de reconexão com os nossos corpos, com o nosso feminino. Enfim, uma nova forma da gente observar os nossos processos, a nossa natureza, o que também é maravilhoso. E entre isso tudo, a gente vê muitas mulheres desconectadas de si mesmas, das suas essências, das suas necessidades, dos seus relacionamentos. A gente vê muitas mulheres aqui vivendo no automático e passando pela vida ao invés de viver a vida. E hoje a gente quer falar justamente com essas mulheres. Como dançar conforme a nossa música? Como compreender a complexidade de ser mulher hoje a partir da nossa sexualidade, da nossa relação com o nosso corpo e todo esse funcionamento? Como que a gente pode olhar essa mulher de hoje em dia a partir da sua potência e usar isso a nosso favor e a favor do mundo, que hoje é tão carente de valores femininos? Será que dá para a gente integrar tudo isso? Como que a gente se relaciona com o nosso corpo? A gente conhece o nosso corpo, né? Qual é a nossa relação com a nossa sexualidade? O que isso tem a ver com a nossa postura no mundo? Como que o mundo, o coletivo, se beneficia quando uma mulher se conhece, quando ela conhece os seus processos, quando ela reconhece a potência do seu ser e do seu corpo?
A gente vai conversar sobre isso de mulher para mulher. Então a gente trouxe duas mulheres incríveis convidadas aqui para nos ajudar nessa investigação sobre nós mesmas. A Malu Paes Leme é uma das nossas convidadas, ela é analista corporal e comportamental, sexóloga em formação e pesquisadora da saúde feminina e mãe de dois meninos. Eu diria que a Malu ajuda as mulheres a se apreciarem, a desfrutarem da vida e valorizarem o seu feminino. E a gente tem também a Kirsten von Koss-Wildenstein, não sei se eu disse certo, mas ela vai me corrigir, fisioterapeuta, doula de parto e de adoção, e terapeuta de Watsu e também mãe de um menino. E a Kirsten também foi doula de nós duas, né, Ká, eu e você. E eu diria que aqui apoia as mulheres em um dos momentos mais intensos, potentes e transformadores, que é a gestação e o parto. Bom, então, mulheres, obrigada pela presença de vocês aqui no Mercúrio. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Bom, primeiro eu queria ouvir de vocês, na vivência pessoal de vocês, e a gente vai fazer um bate-bola aqui, como que é ser mulher no mundo moderno? Quais são as delícias e os desafios de estar assim no mundo hoje?
Quando a gente pensa até na introdução que a Carla fez, né, sobre esse desafio do feminino no mundo hoje. E a mulher se encontra nesse desafio grande, né? Porque a gente tem essa natureza cíclica, essa natureza que é mais intuitiva e para a gente intuir, a gente precisa pausar mais, a gente precisa se sentir mais, a gente precisa estar num ritmo diferente, né? Até quando a gente fala da sexualidade, até na própria resposta sexual é diferente entre homem e mulher. A gente tem um tempo diferente, então essa coisa do tempo da mulher, o tempo do homem, ela já diz muita coisa pra gente. E infelizmente na sociedade que a gente vive hoje, tanto é que muitas questões até da sexualidade, elas viram um desafio, viram uma frustração, porque a mulher tá sempre querendo ser como o homem, né? Sempre nessa energia linear, sempre nessa energia ativa, agora, né? E que nunca para, e extremamente produtiva, e até muitas vezes insensível. É quase como a gente calar, a gente calar essa energia natural que tenta falar com a gente, que tenta se comunicar de alguma maneira e que precisa que a gente ouça, que precisa que a gente esteja presente no corpo, no aqui e agora. E a gente fica nessa busca incessante por ocupar um espaço, né? Há muito tempo já, e fica nessa busca de ocupar esse espaço, e de gerações passadas que estão em busca de ocupar um espaço. E hoje eu sinto que muito movimento já foi feito. O que falta, muitas vezes, a gente desfrutar, inclusive, de vários espaços que a gente já conquistou. Então, eu sou muito a favor desse movimento de agora, tá bom, mas vamos desfrutar, né? O movimento já foi feito, muita coisa já foi feita. É claro que sempre vai ter muita coisa para ser feita. Eu não acredito que a gente precisa ser como homens, né? Agir como eles e funcionar, enfim, ter a mesma disposição, enfim, inclusive o mês inteiro, como eles, mas eu acredito muito nesse lugar da gente assumir o nosso papel. E é difícil falar sobre isso, né? Assumir o nosso papel. E aí a gente pode ir para vários lugares, né? Assumir nosso papel como filha, assumir nosso papel como mãe, assumir o nosso papel como esposa, assumir nosso papel como mulher. Então, acho que quando a gente consegue assumir esse papel, parece que a vida fica mais leve. A sensação é essa que eu tenho. Então, acho que é um pouquinho aqui. Agora, Cris, me fala aí um pouquinho também.
Escutando você falar, assim, eu fiquei pensando em todas as mulheres que eu apoio nesses processos de parto e de transformação durante a gestação. Para mim, ainda é muito difícil assumir a minha parte feminina. Então, eu sou uma pessoa muito prática, muito... Bem como você falou, né? Assumi muitos papéis e vamos lá, vamos resolver. Tem um lado que isso me ajuda muito na vida, porque eu sempre estou caminhando, né? Mas tem um lado que o meu feminino está sempre buscando algum reconhecimento, porque eu mesma não consigo ter esse reconhecimento. Então, acho que é bem isso. Para mim, é muito mais o reconhecimento, o se olhar, o se tocar, o se descobrir, né? Então, eu acho que isso na atualidade, eu percebo isso com muitas mulheres que eu acompanho, exatamente, elas também têm essa praticidade e vamos, então, não é uma coisa tão simples de lidar e aprender, a gente acho que precisa aprender isso.
Acho que o primeiro ponto, eu queria te agradecer e compartilhar esse desafio de estar como mulher nos dias de hoje, que para mim também é um grande desafio. Acho que para muitas mulheres é um grande desafio, e eu faço parte desse time, é um exercício, assim, não é algo natural, peraí, vamos lá, vamos voltar, não precisa ser tão prática, não preciso resolver tudo isso, não, hoje eu estou no meu primeiro dia do meu ciclo, calma, tá tudo bem eu dar uma descansadinha. Então, me respeitar nisso é um grande desafio, não fui treinada. Se eu olho para minha biografia, eu não reconheço momentos que isso foi valorizado, então é um desafio. Mas o ponto que eu ia trazer aqui é que é muito interessante que você escolheu trabalhar com mulheres num momento que a mulher é muito feminina. É um momento muito especial, muito único e que eu diria que é basicamente exclusivo ali, né? De quem tem útero, parir de quem tem útero. Então, da onde que veio isso? Assim, por que essa vontade? Por que, que você decidiu trabalhar com mulheres, fazer disso o seu ofício?
Bom, tem uma parte minha que, se eu for pensar no meu parto, foi muito intrínseco, estava muito confiante em mim que eu era capaz de parir. Então, o meu parto foi um parto em que eu não tive informação, não busquei informação, e simplesmente fui lá e o Matheus nasceu de uma forma tranquila, respeitosa. Então, internamente, tem um lado meu que tem uma confiança muito grande no útero, como você falou, né? E o buscar trabalhar com mulheres veio de uma forma muito fluida. Minha vida, ela é sempre assim. Então, o meu caminho começa por um caminho. Então, eu comecei trabalhando com a fisioterapia, com o preparo do assoalho pélvico, com o cuidado da mulher, né? E aí, essa vontade de me tornar doula veio muito no momento em que eu comecei a olhar para essa mulher no meu cuidado com fisioterapia, porque vocês sabem, a fisioterapia, ela pode ser muito prática e objetiva, né? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício, vem aqui, vamos fazer. E eu percebia que as mulheres precisavam de muito mais do que isso na fisioterapia. Porque às vezes elas chegavam, elas estavam chorando porque elas receberam uma informação e o que que eu faço com isso agora? E eu não sabia exatamente como ajudar. E o meu consultório, ele é impressionante, porque as pessoas entram, elas soltam muita coisa. Então muitas pessoas falam, além de fisioterapeuta, você é quase uma psicóloga. Eu nem essa formação eu tenho. Mas é muito assim, aí eu sempre conseguia trazer uma palavra, um abraço, um olhar em que a mulher se sentia acolhida. Porque internamente, em algum lugar, eu tenho essa certeza feminina interna, né? Então, depois de 4 anos que eu só fazia parte de físio, eu me tornei doula. Então, foi um caminho muito fluido, era mais para entender o que que essa mulher, qual era o processo que ela ia vivenciar no parto humanizado, que era assim que elas vinham para mim, né? E aí, quando eu fiz o curso de doula, eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar. Então, na verdade, o meu trabalho é a minha grande cura, né? Porque toda vez que eu vejo uma mulher parindo, ou mesmo conquistando esse caminho até o parto, eu tô me curando em um monte de coisa. Eu melhorei muito como mulher nesse sentido, né? Então, eu acho que é por aí, assim, mas é o que eu falei, é muito fluido, não tem uma coisa racional, sabe? De busca e de falar para onde eu tenho que ir, né?
Isso já diz bastante sobre o seu lado feminino também, né? Essa coisa mais intuitiva de repente, olha só, foi um caminho fluido que não necessariamente eu racionalizei e decidi, planejei, mas eu acho que tem escuta, tem, né, calor, respeitar o momento, enfim. E aí, fiquei curiosa de saber também sobre o caminho da Malu, como é que ela chegou nesse lugar de também ser uma quase que uma advogar pelo feminino, né? Assim, que a gente acompanhando o seu trabalho, a gente percebe que tem isso, trazer né? Vamos valorizar de fato o que a gente tem como essência e como isso pode ser extremamente curativo, como a Kirsten também falou. Então, conta, Malu, como é que isso virou o seu ofício?
Então, eu achei lindo que a Cristian trouxe sobre o meu trabalho, o meu lugar de cura. E é isso, né, gente? Assim, eu sinto muito isso, que a minha busca de desfrutar a vida, de ser mais feminina, é porque também eu não tive essa referência, né? Em casa. Eu até brinco, assim, até hoje minha mãe, ela chega na minha casa. E ela tinha uma coisa que quando eu era criança, ela chegava da rua e ela não tirava a bolsa, ela já começava a limpar a casa com a bolsa pendurada. E hoje eu fico observando ela com outro olhar, né? Eu falo, gente, e não tem o que fazer, ela não se permite desfrutar até hoje. E é isso. E eu cresci vendo isso, eu cresci vendo uma mulher guerreira, uma mulher que ficava limpando a casa o tempo inteiro, não parava de limpar, e ficava até de madrugada lavando louça, né? E era aquilo, era aquilo, era aquilo. Ela não, é isso, a sensação que eu tinha é que ela não se permitia parar, se permitia desfrutar realmente da vida, gozar da vida, e nesse lugar de sentir merecedora quase, né? E até hoje, eu olho para ela e fico rindo, né? Eu falo, nossa, mãe, tira a bolsa, pelo menos. Até hoje, com 33 anos, eu ainda vejo você com essa bolsa pendurada. Então, muito, né, da referência que a gente tem, a primeira referência do que é ser mulher, né? Do feminino é a nossa mãe. Então, é muito interessante, assim, o que. O meu movimento, né, sempre foi muito masculino também em vários sentidos, assim, na energia, na praticidade, no fazer. Eu odiava menstruar. Eu tinha uma relação assim com essa parte, né, do feminino ruim, ruim, literalmente ruim. E de sofrer com isso, né? Porque a gente está negando uma parte nossa, a gente está negando essa pausa, a gente está negando esse lugar. Que eu até achei interessante que a Carla falou que não é natural. Eu vejo que é natural, só que a gente não desenvolve, né? Porque a gente não tem referências e a gente não cria o hábito. É literal, porque natural é. Eu acho que é muito natural da mulher ser mulher, né? Mas a gente não vai tendo essas referências, o que a gente vê tanto dentro da nossa casa ou na nossa família e depois na sociedade, na escola, enfim, as mulheres, né, que a gente encontra pela vida. Não vão sendo essa referência para a gente desse feminino fluido. E eu sinto que é isso, assim, quando. Eu acho lindo que a gente está aqui e a Cristina é doula também, porque foi exatamente na minha primeira gravidez que eu despertei. né? Que eu realmente olhei para mim, olhei para o meu feminino. Eu me achei extremamente feminina quando eu engravidei pela primeira vez. Assim, eu digo que a minha jornada mesmo, como eu trabalho hoje, começou com a minha primeira gravidez. Porque eu lembro que eu fui numa consulta com a minha doula e ela me botou um espelhinho para olhar minha vulva. E eu fiquei impressionada. Como? Porque a vulva muda, né? Quando a gente engravida e ela vai mudar mais ainda depois. Então já foi um preparo para eu olhar, para eu entender, né, essas mudanças. E eu fiquei meio chocada. Eu falei assim, gente, eu nunca olho minha vulva. Eu acho que foi assim, a primeira vez que eu realmente olhei para minha vulva, que eu abri a minha vulva, que eu vi ela mudar de cor, que eu vi ela mudar de tamanho. E aquilo foi uma conexão muito forte para mim. E a partir dali que eu comecei a me permitir fluir com aquele feminino, com aquela potência, com aquela coisa que eu fui sentindo grávida. Depois pari, eu tive meus dois filhos em casa também, né, de parto humanizado. E eu nunca vivi uma coisa, nossa, uma morte, um renascimento tão profundo e tanta mudança, né? E eu acho que é isso, assim, que a sexualidade para mim, ela tem o corpo como matriz, né? A matriz da sexualidade é o corpo. Então eu sinto que foi ali, né? Foi nessa mudança drástica do meu corpo que eu fui me permitindo realmente acessar essa minha potência, essa minha feminilidade, essa minha sexualidade de uma maneira diferente, olhar verdadeiramente para o meu corpo. E a partir dali eu comecei a aprofundar os meus estudos, informações, né? É bem parecido com a Cristina no sentido da intuição, né? Eu fui seguindo. Eu já trabalhava muitos anos, né? Eu tenho um histórico, eu trabalhava já há 14 anos com alimentação. Então eu era chefe de culinária, culinarista, eu viajava pelo Brasil, pelo mundo, já ensinando, né, sobre saúde, sobre cuidado, mas era num campo muito prático também, não tão feminino, né? E eu também não era muito. E aí meu caminho ele foi tomando essa outra vertente quando eu engravidei, e aí eu fui cada vez indo mais e querendo me aprofundar cada vez mais na sexualidade, na ciclicidade da mulher. Sabe? E aí mergulhei. E é isso. E hoje eu pulso isso, né?
Isso acho que é um traço comum, né, a várias mulheres, talvez não todas. Claro que a maternidade ela pode ser esse, né, a gestação, enfim, pode ser esse propulsor, né, de alguma coisa diferente. É claro que isso não é o único caminho, né, a gente sabe muito bem, né. Mas o que eu queria ouvir de vocês também, entrando um pouquinho nesse tema, né? Porque a gravidez e a gestação, enfim, ela fala muito da nossa relação com o nosso corpo, se a gente estiver aberta a isso, né? Vocês trabalham diretamente, né, com as mulheres, com o corpo da mulher e naturalmente com esses processos todos, né, que acontecem ali, né? Com a sexualidade, com a gestação, com o parto, né? E que no final das contas são coisas distintas, mas elas estão tão ligadas, né? Tudo faz parte, acho que são etapas, vai, de um processo, a gente pode dizer assim, talvez. Então, como é que vocês enxergam, né, a relação que as mulheres têm com os seus corpos hoje em dia, né? Será que a gente precisa. A gente está num momento de fazer, de repente, as pazes com o nosso corpo? Você começou a falar um pouco sobre isso, né, Malu? De que talvez você passou por isso, assim, de olhar e falar, opa, tinha isso aqui que eu nem sabia direito, né? E eu compartilho dessa experiência, que foi isso, assim, para mim também, nas duas gestações. Foi uma descoberta atrás da outra, de falar, nossa, era isso, era desse jeito, e tem tudo isso acontecendo, né? Então, será que é isso? A gente está precisando fazer as pazes com esse nosso corpo?
Me veio uma coisa assim bem forte agora que você estava falando, porque eu lembro que quando eu menstruei pela primeira vez, a minha mãe ela me deu um livro que mostrava os genitais, né, o genital da mulher e explicava, era até uma capa preta. Eu acho que deve ser um livro meio famoso, eu nunca mais encontrei assim, mas na época foi um livro que ela me deu, que ela não conseguiu falar muito para mim sobre, né, a menstruação, como é que eram essas mudanças no meu corpo, mas ela me deu o livro, acho que foi muito bacana aquilo. Qual era a sensação que eu tinha e a diferença depois que eu senti em relação a olhar para o meu corpo de novo, grávida, né? A diferença para mim disso foi que quando eu era muito jovem e menstruei, eu não tinha um grupo, né? Eu não tinha mulheres mais velhas me mostrando isso e eu não tinha minhas amigas mostrando isso. Era uma coisa muito solitária. Então eu lembro que ficou uma coisa distante. Eu tinha um livro, eu às vezes olhava no espelho, mas era uma coisa esquisita. Depois, quando eu engravidei, a sensação que eu tive foi: eu encontro mulheres grávidas, e aí eu olho para o corpo dessas mulheres, e aí eu ouço essas mulheres falando sobre a mudança do seu corpo. E aí, naquele lugar, foi muito diferente. Tudo bem que eu já era mais velha, não estou nem contando na questão de pô, já, né, já ter tido relação sexual, uma série de coisas. Mas eu acho que foi um ponto do grupo, de outras mulheres, de me sentir acolhida por não me sentir sozinha. A sensação é essa. E eu acho que falta muito isso quando a gente menstrua pela primeira vez. Essa menina não se sentir tão sozinha nessas mudanças, naquele sangue que desce todo mês, naquele peito que incha, volta, a barriga que incha, volta, né? A cólica. Enfim, uma série de coisas que acontecem, a mudança de humor. Então, eu sinto que na gravidez a minha sensação foi essa, assim, que eu vivenciei exatamente uma conexão com o meu feminino até maior por ter mais mulheres junto comigo. Eu acho que essa questão de aceitar o corpo, de olhar para o seu corpo, tem muito esse lugar da gente olhar as outras mulheres e se sentir inspiradas por elas também e se inspirar com esse olhar de carinho, de amor pelo seu próprio corpo e também de desafios e também de frustração e também de negação, né, por tudo que a gente passa de transformação. Enfim, acho que me veio um pouco isso, assim, de partilhar.
Eu percebo um pouco, dentro do meu consultório, muitos tipos de mulheres, né? Mas eu acho que a maioria que eu vejo tem pouca conexão com o próprio corpo. Então, isso para mim tem uma intensidade muito grande, porque muitas delas nunca nem sabem aonde é a região perineal. Elas não sabem nem como contrair o períneo. Existe um... Ai, não, mas eu não quero olhar. Não, eu não sei como eu consigo. Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Tem uma fase do processo da fisioterapia que eu convido o marido a vir junto. Então, a fazer a massagem perineal. Então, é um toque na região perineal, na vagina, na vulva. Então, tem algumas que aceitam isso com tranquilidade. Outras que têm muita dificuldade, algumas vêm sozinhas, já vi algumas trazendo a própria mãe. Então, é bem interessante a gente observar isso, porque a gente vai entendendo como cada uma lida, né? Mas eu percebo num todo que realmente a mulher, ela assumiu tantos papéis, né? Então... até de trabalho, muitas vezes, né? Então, ela tá num lugar, assim, de trabalho muito intenso que ela nem se dá esse tempo. É o que a Malu falou lá no começo. A pausa, né? Então, às vezes, a pausa de se olhar, a pausa de esvaziar a bexiga 100%, por exemplo, também. A gente tem pressa de ir no banheiro. Então, por que que a gente tem essa pressa, né? Então, eu percebo uma variação muito grande entre mulheres que sabem contrair a região perineal, que se tocaram já algumas vezes, mas eu confesso para você, é a minoria. Dentro do consultório é a minoria. Quando eu consigo, na 34ª semana de gestação, convidar o parceiro para vir junto, mesmo que eles comecem tímidos, assim, ai, nossa, como é que eu faço? Eu faço de uma forma leve que acaba se tornando praticamente uma diversão. E é nesse momento que eu tento falar, olha, gente, vamos tentar fazer isso leve, busca brincar, busca se descobrir você como parceiro, né? Como parceiros, assim, na gestação, na descoberta sexual. Então, é o que eu falei, eu percebo que a maioria não tem esse autoconhecimento, né? Então, se eu for puxar um paralelo em relação ao parto, né? Que é um momento muito sexual, né? Como as mulheres, hoje em dia, o que que acontece com elas? Elas acham que elas precisam buscar informação. Então, elas fazem todos os cursos possíveis imaginários, como é a fisiologia do parto, como... Existe uma desconexão com elas mesmas, de falar, eu confio no meu corpo sabe o que fazer. Então, eu não estou dizendo que não é para buscar informação, não é isso. Mas eu só estou dizendo que, às vezes, a gente tem que pausar, olhar para dentro e falar eu sou capaz, né? Então eu acho que existe essa desconexão até na hora do parto, né? Porque hoje a gente tem que buscar informação para também não ser levado para um parto desrespeitoso, com violência obstétrica. Então é uma linha muito tênue entre o deixo confiar na minha potência e ter um parto domiciliar, como a Malu teve, que com certeza foi um caminho construído de informação, sem dúvida nenhuma. E ao mesmo tempo, não, mas eu confio no meu processo e vai dar tudo certo, né? Nós não estamos num sistema de saúde que isso funcione desse jeito. Então, não é uma linha reta, né? Assim, porque realmente, mas eu acho que a maioria das mulheres não tem um contato com elas mesmas. Se eu pudesse fazer um resumão, assim, do meu dia a dia no consultório.
E eu acho que isso é bem sintomático, né? E assim, estava ouvindo vocês duas e lembrando um pouquinho do início da nossa conversa, né? Que em algum momento a gente falou disso, né? Aí da primeira menstruação, e tal, a gente entendendo como o nosso corpo funciona, essa coisa do talvez não se sentir pertencente, né? Igual você falou, né, Malu? Porque eu acho que o que você trouxe na sua fala é essa história de assim, parece que eu não pertenço a nenhum lugar, né? Ali com essa menina adolescente que menstrua pela primeira vez, você se sente sozinha, não sabe o que fazer com tudo aquilo. Ao mesmo tempo, é muito maluco porque assim. Muito bom que isso esteja mudando, porque esse assunto, né, está mais na boca das pessoas mesmo. A gente está naturalizando mais falar sobre a menstruação, sobre toda, enfim, essa potência sexual e tudo mais, né? Principalmente para as meninas novas que estão chegando, que assim, não é sujo, não é errado, tá tudo certo com o seu corpo. Maravilhoso que ele está funcionando dessa forma, né? Então, ainda bem que a gente já fala um pouco mais sobre isso do que de repente na nossa época, né, de primeiras menstruações. Mas é muito maluco porque, ao mesmo tempo que lá, quando a gente menstrua pela primeira vez, a gente quer esconder isso, a gente tem muita vergonha, a gente não sabe lidar, não quer nem conversar sobre o assunto. Ao mesmo tempo, pelo menos da minha experiência, a gente. Tá louca pra de repente, cadê o meu seio? Por que que eu ainda não tenho bunda, né? Para as mais minhons como eu, por exemplo. E aí fica essa coisa maluca, tipo, eu não quero menstruar, mas ao mesmo. Então também já mostra, né, uma desconexão, uma talvez falta de conhecimento e falta de conexão com o nosso próprio corpo, de entender que uma coisa é decorrente da outra e, né, assim, e as coisas vão se ajustando e. Mas eu acho que a maturidade, né, enfim, a gestação, né, o parto, pelo menos para mim, funcionou também como uma cura com relação a tudo isso, né? Porque eu acho que é isso. É claro que a gente sabe que tem mulheres que têm experiências na gestação e no parto não tão positivas, né? Mas assim, eu acho que ela pode ser uma janela de muita descoberta e de cura, de reconexão e até de admiração, porque assim como você, Malu, nossa, eu me sentia uma coisa assim, tipo, incrível, grávida. Eu falava, nossa, sério que isso aqui, né, que é desse jeito, que alguém criou isso dessa forma, tão perfeito. Eu ficava admirando, na verdade, as transformações do meu corpo. É claro que é isso, ah, vem uma celulite a mais, vem um peso aí, tá. Enfim, mas quando a gente olha como vivência, como fenômeno, né, como a gente diz na antroposofia, cara, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, né, assim. E aí, o que me faz pensar sobre talvez essa relação que a gente tem entre o que é ancestral, vamos dizer assim, né, o que é tradicional, o que é antigo, o que vem da nossa, né, ancestralidade mesmo, com o mundo moderno que a gente vive hoje, né, que a gente já contextualizou aqui, né, mas será que dá pra gente equilibrar isso? Como é que a gente desfruta do lado bom da modernidade, né, mas também usa, né, essa sabedoria ancestral, essa inteligência dos nossos corpos, das mulheres, dessa linhagem que vem antes da gente. Será que dá para a gente equilibrar isso? E eu acho que a gente está nesse momento de tantas descobertas, mas eu acho que a gente ainda precisa tirar alguns véus, né, para desfrutar disso. O que que vocês pensam sobre essa relação entre esse moderno e esse ancestral que convive muito com a gente hoje?
Odessa, você estava falando, assim, estava me vindo muito o desenho da lemniscata, né, que na antroposofia a gente fala bastante. E acho que muitas coisas do que você falou, tanto da mulher moderna com a ancestralidade, acho que são, de uma certa forma, duas polaridades que muitas vezes a gente acaba colocando desse jeito, E para mim a Leminiscata ela vem muito para harmonizar, para trazer esse equilíbrio entre esses dois polos, né? Esses dois lugares. E a mesma coisa também com menstruar, não quero ver meu sangue saindo, não quero ver o peito inchando, mas ao mesmo tempo eu quero ter peito, quero. Então, de novo, para mim vem esse lugar das polaridades e como que a gente flui entre essas polaridades, que acho que de novo volto ao ponto, né, de ser mais uma característica feminina da gente fluir, da gente deixar as coisas acontecerem. E acho que como o mundo está carente disso, a gente acaba também querendo ir resolver. Então, assim, então, eu tô com cólica, então qual é o remédio que eu vou tomar para passar minha cólica e fazer as coisas, eu poder ser produtiva, porque hoje eu não estou sendo produtiva porque eu estou com cólica, né? Então, acho que é um pouco desse olhar, né?
Então, é maravilhoso isso, assim, porque uma das coisas que eu acho fantástico, né, inclusive quando a gente olha, assim, as crianças, né, crescendo e querendo experimentar o mundo, eu vou trazer esse exemplo para poder contextualizar o que eu vou falar sobre a mulher, né, no sentido ancestral e atual. Porque o que eu sinto é isso, a criança, ela vem com esse pulso de criação. Eles querem criar, eu quero, né? Eu quero poder criar, eu quero pegar uma coisa, juntar com a outra e virar uma outra coisa, sem medo, sem julgamento, só se permitindo mergulhar nessa criação, nessa evolução. A sensação que eu tenho é isso, né? A gente vem, né? Os nossos pais têm a gente e a gente quer ser melhor, né? A gente quer fazer melhor, a gente quer sempre melhorar, aprimorar, refinar, né? Então, eu sinto que é isso, né? Acho que hoje o encontro é como que eu olho para esse passado e eu reconheço o natural, né? Aquilo que é natural, da natureza. E como que eu posso evoluir nisso também sem sair da essência? Acho que essa é o pulo do gato, sabe? Porque se eu nego o ancestral também, se eu nego esse natural, vai criar algum sintoma. A gente vai ter alguma questão em relação a isso. Agora, se eu uno o ancestral com o atual, eu sinto que a gente começa a caminhar de uma forma mais evoluída, literalmente, sabe? Eu não acho que a gente negar, eu não acho que a gente falar, ah, isso é ultrapassado. Por exemplo, usar absorvente de pano. Nossa, que coisa ultrapassada. Não, gente, porque hoje a gente tem o quê? A tecnologia. A gente evoluiu. Em como que a gente pode fazer um absorvente de pano que seja condizente com o que a gente vive hoje, né? Então, e é fantástico a tecnologia que foi criada, o pano, alguém pensar, putz, deixa eu juntar esse tipo de pano e com esse tipo de costura e com esse tipo de tamanho. E, meu Deus, olha só, as mulheres hoje em dia podem usar um absorvente de pano, que era uma coisa extremamente ultrapassada que nossas avós utilizavam e que sofriam, eram vários panos e tinha que lavar. Por quê? Porque também era outro tempo, existia um tempo que dava para lavar, né? A gente tinha mais tempo, inclusive, para lavar. Hoje, eu acho que é o mesmo tempo, mas a sensação é diferente. Então, eu sinto muito isso, assim, que eu amo a tecnologia. Eu acho fantástico. Tipo, hoje, olha só, a gente pode fazer, né, uma reunião, né, online, mas isso não tira o presencial. Porque a gente tirar excessivamente presencial, a gente com a pandemia a gente viu o quanto isso é problemático. Isso é adoece a gente em vários sentidos, porque o natural é a proximidade, é o contato, né? É o estar junto. Mas a gente não pode negar a tecnologia, sabe? Eu acho que a gente não pode negar a evolução das coisas e essas novas criações com aquilo que é a essência, sabe? Então eu vejo dessa maneira, assim, que a gente não precisa negar e a gente pode se abrir para manter essa essência, sabe, na nossa vida, esse natural na nossa vida, sem se prejudicar, sabe? Porque foi o que a Carla falou, muitas vezes a gente não vai se permitir parar, a gente não vai se permitir, a Cristina falou, nem fazer xixi, tipo, como assim? A gente não faz xixi até o final? Como assim, gente? Sabe? Como que as mulheres prendem o xixi o tempo inteiro, né? Como que o trabalho, né, o ir para fora, o executar pode ser tão mais forte do que eu respeitar uma coisa básica e fisiológica do meu corpo, que é beber uma água, fazer um xixi, fazer um cocô, Né? Uma coisa que, desde que eu trabalhava com alimentação, que eu ficava chocada era o quanto as mulheres ficam dias e dias sem ir ao banheiro e acham isso normal. Para mim, a problemática, né, dessa questão ancestral, né, natural e o atual é normalizar certas coisas que não são normais. Dor, cólicas bizarras todos os meses. Isso não é normal. E normalizam isso. Né? Dores de cabeça toda vez que você está vivenciando seu ciclo menstrual. Não é normal. Não é normal. Apesar de normalizar isso, não é normal, não é natural, não é para ser assim, não é para a gente sofrer o tempo inteiro. Né? Apesar de ser normal muitas mulheres não irem ao banheiro, gente, isso não é normal, isso não faz bem. A gente tem que ir ao banheiro, sabe? É um processo natural, fisiológico, importantíssimo para a nossa saúde hormonal, inclusive. Então, esse tipo de coisa eu fico muito brava. Assim, eu falo, gente, não. Então, eu levanto muito essa bandeira do não vamos naturalizar a dor excessiva, né? Essa dor muito forte e essa dor frequente, em vários sentidos. Porque a dor, ela é um sinal, ela é alguém que está comunicando para gente, né? Alguém, né? O nosso corpo está comunicando alguma coisa para gente, então vamos ouvir. Vamos dizer assim, ah, não é que ter dor não é nem um pouco normal, mas assim, a dor grande, a dor constante, a dor forte, toda vez frequente, tem algo muito errado, gente. Então, na minha visão, eu acho que a gente pegar exatamente essa sabedoria ancestral, essa sabedoria da essência, do natural, entender que a dor faz parte da vida, mas não naturalizar isso, inclusive na intensidade, na frequência. Eu acho que é aqui que a gente está, assim, se prejudicando muito, inclusive como mulheres, sabe?
Sim. O Malu queria pegar o gancho da dor e dar o pulo para o prazer. Então, queria ir pro outro lado ali, né? E no seu trabalho você fala bastante sobre o prazer e o prazer de uma forma mais ampla, não só o prazer ligado à sexualidade, sim, um prazer de vida, enfim, um prazer bem mais amplo do que isso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, o que que é viver essa vida com prazer? Por que que é tão difícil, para as mulheres hoje em dia viverem, desfrutarem do prazer, nas diversas áreas da vida, enfim, acho que em tudo, né? Mesmo, até mesmo no trabalho que a gente estava comentando, né? De, nossa, não dá para fazer xixi. Eu já me vi muito, muito nisso, quando eu dei risada, porque assim, já me vi indo de uma reunião para outra e não dá tempo de fazer xixi e achar que é normal. E eu não estou nem desfrutando, no fim das contas, do prazer que meu trabalho poderia me dar. Era na minha vida passada. Hoje em dia eu já faço xixi até o fim, tá tudo mais tranquilo. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente esse olhar do prazer, né? Por que que é um desafio pra gente?
Então, fantástico. É muito louco assim essa pergunta, né? Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito, muito básica, mas que a gente passa despercebido. Por que isso? A gente naturaliza tanto a dor, sofrer, né? É normal, é uma coisa normal e tal. Que, por exemplo, a roupa que a gente veste, cara, que ela tá apertando, ela te incomoda. Olha só, é nesse nível. Viver a vida com prazer, gente, vem da escolha da roupa que eu visto e coloco e uso o dia inteiro. É o sapato, é a sensação. Tá calor no meu pé, por que que eu tô usando sapato fechado, né? Então, assim, a gente sabe, né, que antigamente você tinha que usar um sapato para ir para um lugar, não sei o quê. A gente sabe que hoje, graças a Deus, a gente tá também desconstruindo isso, né? Essa liberdade de expressão também, né, da gente se vestir e tudo. Mas a sensação que eu tenho é que o prazer é de viver. A fronha do meu travesseiro, que fronha é essa? Qual é a sensação de deitar na minha cama? Qual é a roupa que eu visto? Então, a gente vai se acostumando tanto com o pouco, o qualquer coisa, e ainda mais quando vira mãe, é pior ainda, né? Porque aí é, cara, o que der eu tô fazendo, o que der eu tô vestindo, o que der eu tô comendo. Eu vivi muito isso com meu primeiro filho. Eu engolia comida, eu não comia, eu engolia, porque eu achava que eu tinha que estar ali pronta para ele o tempo todo, aquela coisa do primeiro filho, né? E da onde vem que foi essa pergunta? É porque a gente acha que a gente não tem valor, a mulher acha que não tem valor na sociedade. Então a gente não se sente merecedora, literalmente é isso. Primeiro, tem uma coisa muito básica, né? Nem o nosso corpo orgástico foi tão estudado como o do homem, por exemplo. Isso é muito louco. Não tinha nem o clitóris, gente. O clitóris nem existia nos livros. de anatomia. É tipo assim, a mulher não tem, entendeu? A mulher tem só prazer pela penetração, coisa que não é verdade do jeito que falavam, sabe? Então, é num nível muito da mulher tá sempre assim, não tem esse valor. Então, como a gente acaba recebendo isso desde que a gente chega aqui no mundo, né? Não tem valor. Então, por exemplo, uma coisa muito louca, né? Nós mães, assim, a gente acha que a gente tem que sempre ir para fora ganhar dinheiro, ganhar, fazer dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança, né? O adulto ele faz, ele gera dinheiro. E aí a mulher, ela fala, eu tenho que gerar dinheiro, eu não posso ser mãe e cuidar da casa. Porque isso não, isso agora não tem mais valor, já teve. Agora isso não tem mais valor. E isso é muito louco, porque aí fica aquela coisa, meu Deus, eu tenho que ir para fora, mas eu quero estar aqui dentro. Tenho que ir para fora e eu quero estar aqui dentro. Então, é desafiador pra caramba, não existe uma fórmula mágica pra gente conseguir equilibrar isso perfeitamente. Nunca a gente vai conseguir equilibrar perfeitamente, mas eu acredito muito que se a gente pode organizar melhor essa questão do trabalho, pra gente poder estar mais nessa casa, pra gente poder estar com as crianças, eu sou muito a favor desse movimento. Eu sei que nem sempre vai ser, né, assim, o ideal para algumas mulheres, não vai ser o que elas desejam e tal, mas isso é o que eu acredito, que eu vivo. Mas eu falo assim, porque uma vez eu cheguei com meu filho aqui em casa, ele já tem 7 anos. E aí eu acho que foi um dia que eu fui para a escola com ele, e aí não teve aula, e ele voltou para casa comigo. E na cabeça dele é o quê? Pô, quando a mamãe volta para casa, ela vai trabalhar, ela vai no computador. E ele me viu indo direto para a lavanderia. E eu fui lá estender roupa, tirar roupa, né, botar roupa no varal, guardar roupa. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim: Ah, mamãe, você não ia trabalhar? Aí eu, filho, olha só, isso aqui é trabalho. Você sabia que isso aqui é trabalho? E ele ficou assim, é. Eu falei, é. Então é muito louco, porque tudo isso que a gente faz e que a gente gera para a sociedade, porque é o quê? Eu tô cuidando de uma casa, eu tô cuidando de um lar. Eu tô cuidando de uma criança que vai virar um adulto e que vai gerar muitas coisas maravilhosas para esse mundo, mas isso não tem valor. Você vê que até o meu filho, de 7 anos, não entendeu, não conseguiu entender que aquilo também é um trabalho, aquilo também é uma forma de servir. E que não tem nenhuma vergonha nisso, e que não tem nenhum problema nisso, e que isso não é menos. Eu podia até nem estar gerando dinheiro fora de casa, mas eu estou gerando dinheiro, porque quando eu cuido dessa casa, eu cuido dessa criança, e eu cuido dessa família também. Eu estou aumentando a renda também, pode ter certeza. Isso vai impactar meu marido, isso vai impactar ele para a vida e ele fazer dinheiro, enfim, uma série de coisas, que isso é um outro assunto, né, para a gente entrar. Mas a sensação que eu tenho é muito isso, né, da mulher não se sentir tendo valor na sociedade muitas vezes. Então, por exemplo, até quando eu vou estender roupa, eu não vou estender, eu falo para mim, eu quero estender roupa me vestindo, me sentindo bonita, me vestindo com conforto. Sabe, eu ouço uma música, eu coloco elementos assim que me tragam prazer, porque eu me sinto merecedora. E olha que eu não tive uma referência em casa, né? Como eu falei, né? Minha mãe era boa varrer usando a bolsa aqui, a tiracolo. Mas a sensação que eu tenho é isso, e isso é um grande exercício para mim, porque se deixar, eu vou no automático também. Eu vou ultrapassar, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou comer de qualquer maneira, eu não vou respirar. Eu vou, sabe, é tão exercício para mim e eu pratico tanto isso, né, que isso virou inclusive o meu trabalho, né, o meu servir, assim, para fora de casa. E eu sinto muito isso, né, eu sinto que a gente precisa começar a se permitir ver valor na gente, sabe? Seja aonde a gente estiver, que a gente tem valor, a gente merece, e a gente merece sentir prazer. E olha que eu nem falei de sexualidade, olha que louco, né? Só que posso falar uma coisa? Eu falei muito sobre sexualidade aqui. Porque só o fato de eu estar conectada com o meu corpo, de eu me permitir ter prazer na vida, e o corpo é a matriz da sexualidade, eu estou falando sobre sexualidade. Porque se eu me permito ao longo do dia não ficar exausta, depois eu também posso ter esse encontro com meu par, com minha parceria, né? Eu também posso desfrutar, porque para mim o sexo, ele é uma grande celebração. Então, como é que eu vou celebrar se eu estou exausta, se eu estou cansada? Se eu nunca me sinto merecedora, se eu até a roupa que eu visto me dói o dia inteiro, eu vou chegar e, ai meu Deus, eu tô aqui com dor ali. Então, para mim, assim, é isso, é esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, essas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia que vão ressignificando, né, esse valor da mulher na sociedade.
Que eu quero te ouvir sobre isso e eu quero incluir uma pergunta. Eu quero te perguntar: dá para ter prazer no trabalho de parto?
Essa
Aquela pergunta de 1 milhão de dólares e que todas as tentantes e gestantes querem saber.
Bom, eu só queria fazer um gancho no que a Malu estava falando. Eu acho que seria, gente, transformador se todas as mulheres pudessem se sentir assim, né? Mas a gente ainda, infelizmente, vive numa sociedade em que as mulheres se comparam muito, né? Então, tem aquela coisa, ah, ela pôs uma calça tal, vai ter com certeza outras 3 mulheres que vão estar olhando e falando, ai, você viu aquela lá com aquela calça, sei lá, coisa. Então, como é difícil a gente conseguir. Bom, eu sou muito desencanada na minha vestimenta. Eu visto coisas que eu gosto e que eu me sinto confortável, né? Mas quando eu entro num mundo onde tem outras pessoas, eu naturalmente me retraio e já começo a me autocriticar, né? Então, como é difícil nessa sociedade em que a gente se compara, mesmo com a geração nova. Eu acho que a geração nova está se permitindo muito mais, né? Mas como é difícil a gente ter esses pequenos prazeres, né? O viver que a Malu tanto trouxe de forma tão linda, né? Até às vezes a gente fala, eu me deito assim e falo, ai, vou dar uma descansada de 5 minutos, já estou pensando, não, mas eu tenho que estender roupa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então é complicado, né? A gente vive num lugar que tá transformando, eu tenho certeza, e acho que a gente tem que plantar essas sementes mesmo, né? E agora vamos para a pergunta que você fez, maravilhosa. É possível, é. Mas é um trabalho muito, muito intenso de autoconhecimento, acho que começa por aí, e de plena confiança durante o processo de trabalho de parto. Então, se eu for te dizer que eu acompanhei um parto orgástico, né, que a gente chama parto orgástico, em que a mulher literalmente estava sorrindo na hora de parir, né, e sentindo prazer com aquele processo. E eu já acompanhei vários partos. Então, é interessante que foi um parto hospitalar, mas a mulher ela conseguiu se entregar naquele processo de uma forma muito inteira. E olha que legal, né? A gente estava falando da ancestralidade. Essa mulher ela levou a mãe no trabalho de parto também, além do parceiro, né? Foi um processo de trabalho durante a gestação, porque a mãe ia estar aqui em São Paulo, a mãe morava fora, então ela precisava dessa rede de apoio, o que eu acho imprescindível. Mas no começo ela vinha e falava assim: a minha mãe, ela, como que eu vou conseguir ser mulher no meu trabalho de parto se minha mãe tá lá? E aí eu vou me sentir filha e não mãe, né? Porque nessa hora em que você tá parindo, você tem que se transformar a mãe, né? A mãe do seu filho futuro. E ela foi conversando com a mãe. A mãe fez cursos também, aonde ela entendeu em que lugar ela tinha que ficar. E essa mãe conseguiu ficar no lugar dela o parto inteiro, permitir que essa filha se tornasse mãe, mulher. Foi de arrepiar esse parto. Foi muito, muito lindo, muito especial, assim. Mas é um trabalho de entrega plena. Não, eu não sei o segredo do parto orgástico. Mas eu acho que é isso, é você viver cada contração como uma onda que vem e que passa, entender por que que esse processo é tão potente, tentar realmente ficar nesse lugar sem as interferências externas, né? Então, eu sempre visualizo esses partos hospitalares em que a gente tem interferência, que a gente tem uma pessoa entrando. Eu acho que fica mais difícil ter um parto em que você se entrega sem pudor. Falar, ai, não, mas o que que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer tal coisa, né? Ou se eu me tocar durante o processo de trabalho de parto, ou se eu deixar o meu marido me tocar durante o processo de trabalho de parto. Então, eu acho que é uma linha, de novo, muito tênue, e aí entre o se entregar para a potência total do que é o trabalho de parto, em um lugar, muitas vezes, que é o hospital, em que você nem sempre se sente tão confortável.
Não, só um parênteses. Ainda bem que você não sabe o segredo, porque senão você ia me estimular a ter o terceiro e eu já encerrei minha produção, tá? Então que bom que você não sabe. Puta, não tem um manual pra gente, né? De repente já seguir, já aproveita. Seria muito bom, né? Não, mas eu acho que você respondeu assim um pouco. Eu acho que assim, mais do que, né, ter essa resposta muito objetiva, eu acho que a minha investigação aqui é além do desse final, vamos dizer o seguinte, né, como você trouxe o parto orgástico, enfim, que a mulher de fato sente prazer, sente a sensação do orgasmo ali no, na hora do nascimento do bebê, mas estou dizendo também sobre desfrutar desse processo, né? Desfrutar desse acontecimento. E aqui, gente, né, para quem está nos ouvindo, a gente está obviamente fazendo um recorte, né, quando um trabalho de parto é possível, quando uma gestação está indo super bem, enfim. Então a gente também não está dizendo que isso é o certo, não é isso, porque acho que vale a gente falar sobre isso, né? A gente está fazendo um recorte, a gente está fazendo um recorte a partir das vivências e das possibilidades. Então, assim, quando isso tudo é possível, né? Quando tudo corrobora para isso, né? De repente é isso, o trabalho de parto, a gestação e tudo isso, e principalmente esse êxtase, vai, que seria, né, o trabalho de parto, de repente pode ser esse processo prazeroso, né? Apesar de ter tudo ali, os meus foram com muita dor, né? Foram com muita dor e tudo mais, mas ao mesmo tempo tinha um desfrutar do processo, assim, de falar, nossa, vivenciar tudo isso, vivenciar essa transformação, essa potência, me permitir a entrega, né? E eu acho que a permissão à entrega, né, que é um pouco do que você falou também, né, Malu, faz muita diferença, porque é a gente se permitir a fluir, é encontrar esse desconhecido, é encontrar esse lugar que você não tem controle, né? O parto, acho que fala sobre tudo isso, mas ao mesmo tempo é uma vulnerabilidade que nossa, que é tão gratificante, assim, de você falar como experiência, né? Muito, muito incrível, né? Eu considero, né, o parto como uma grande experiência de reconexão com o corpo, assim, independente da via de parto, enfim, de como que aquele parto finaliza, não é isso, né? Mas eu tô falando sobre essa vivência, né? E aí, uma pergunta que ficou, assim, para mim, né, depois das minhas duas experiências. Parto, então, ele é um evento sexual, né? Eu acho que a gente pode falar sobre isso. Enfim, de uma forma muito natural, né? E queria ouvir vocês sobre isso.
Eu acho que a gente super pode dizer que é um evento sexual em vários pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu gosto de trazer é bem imaginativo. Se a gente colocasse uma venda e escutasse duas salas, uma mulher em trabalho de parto e uma outra sala, um casal com uma relação sexual. Se a gente fosse tirar o som masculino, né, no caso. O som, ele é muito parecido. Muito, muito parecido, né? Então, se a gente começar só por aí, a gente já consegue entender que isso é um evento extremamente sexual, né? O outro ponto que para mim é a concepção. Então, a concepção, ela acontece através da relação sexual, e o nascimento, não necessariamente, como você falou, pela via de parto, mas muitas vezes ele é pelo canal vaginal. Então, aí também tem todo esse processo sexual, né? O outro ponto, a ocitocina é o hormônio do amor. E a ocitocina é a que gera as contrações e que gera todo esse processo de tanta potência e força. Mais um ponto que para mim é muito, muito intenso. Então, às vezes, o processo de trabalho de parto, as contrações, elas vão ficando mais fracas num processo, né, em que a mulher teve alguma interferência, ou ficou tensa, ou ficou nervosa. Uma das formas de você estimular essas contrações a voltarem, para essa ocitocina aumentar, é estimular os mamilos. Então, pode ser um estímulo alto, um autoestímulo da mulher mesmo estimulando os mamilos, e as contrações começam a voltar. E, obviamente, se a gente sai da sala e deixa o casal lá e pede para o marido, ou às vezes tem casais que fingem que ninguém está lá, e isso é maravilhoso, porque nós estamos lá só observando. Nós não fazemos nada. Quem faz é o casal e a mulher é a que pare, né? E se a gente deixa ele estimular esse mamilo da mulher, é incrível como as contrações voltam assim com toda a potência. Então não tem como a gente dizer que não é um ato ou um momento sexual, o parto. É impossível dizer que não, né? Ele é um ato de autoconhecimento, de conexão em casal ou sozinha. Então, não tem como dizer que não é, né? Impossível para mim, no meu olhar, né?
Nossa, é incrível você falar isso, sim, porque. Bom, tem um livro, você deve conhecer, Pariremos com Prazer.
Sim, é
Você conhece,
maravilhoso. Conheço.
maravilhoso, nossa
Maravilhoso.
senhora. E eu, a Carla falou isso, mas eu já fico querendo ter o meu terceiro só para vivenciar. Agora, esse parto orgânico, depois, inclusive, de todo o meu conhecimento, né? De vivência com a sexualidade, mas enfim, quem sabe, né? Mas eu acho muito louco isso, porque assim, gente, a sexualidade ainda hoje é um grande tabu, né? Então imagina, a gente não pode falar, imagina que o parto é uma coisa sexual. Porque, né, o sexo é uma coisa que você faz entre quatro paredes, ninguém vê, ninguém fala nada, ninguém nem ouve, porque a gente nem se permite gemer, que inclusive
Exato.
na hora do parto é importantíssimo. Esse
Super.
som, eu lembro muito bem, até no expulsivo do meu primeiro filho, que a minha parteira, ela virou para mim assim, no meu ouvido, né, bem devagarzinho, é quase um anjinho, né, que veio, que a gente está lá na partolândia, e aí ela veio e falou assim: Malu, lembra, porque eu gritava, né, eu, ah! E aí, de repente, ela falou assim para mim: Malu, lembra que a voz é lá embaixo. Aí eu, né, no meu mundo ali, não sei o quê. Aí, de repente, eu comecei a fazer, né? E era uma coisa muito mais dentro do que para fora, né? Enfim, e me ajudou muito no expulsivo, inclusive. Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente tem um olhar ainda para a sexualidade como algo errado. Olha, gente, é um processo que ainda a gente vivencia muito grande. E eu acho que não só o sexo e a sexualidade, mas a potência ainda é algo que a gente tem medo. E eu relaciono muito, por exemplo, o desejo sexual com o desejo de vida. Muitas vezes a gente fala assim: ah, pô, eu não tô com nenhum desejo sexual. E você tá desejando a vida? Você se permite desejar na vida? Você se permite se excitar quando você quer alguma coisa e você vai lá e faz? Você se permite deixar essa energia de vida percorrer o seu corpo na realização daquilo que você deseja? Porque isso dá pulsão de vida pra gente. Tanto é que eu gosto sempre de falar que libido não é desejo sexual, até porque criança tem libido, é essa pulsão de vida, essa energia, essa disposição, essa coisa. E o desejo sexual já é voltado realmente para esse encontro sexual, né? Para essa coisa mais, nessa parte erótica e tal. E eu sinto isso, assim, que muitas vezes a gente não se permite essa potência. Então, a sensação que eu tenho também da dor do parto, se a gente for olhar para o orgasmo e o parto, pela via que passa, pelos hormônios que estão sendo produzidos, é muito parecido quando a gente vai ter um orgasmo. Por que que muitas mulheres também não conseguem se permitir, né? Se permitir ter um orgasmo? É quase, eu não me permito. Para. Sabe quando você está quase gozando? E aí, não, 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 eu não estou aguentando, né? Eu não estou aguentando. Porque a gente vai para um mundo tão desconhecido, e esse mundo desconhecido me dá tanto medo. Porque aí a gente volta para a coisa da mulher na sociedade não ter valor. Será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço sentir tudo isso, né? Será que eu mereço me ver tudo isso? Então eu acho que é esse medo, né? Esse medo de mergulhar no desconhecido, esse medo de se permitir viver essa potência, né? Então eu acho que tem muito a ver, né? Toda vez que a gente vai falar de parto, a gente vai falar de sexualidade, assim, é muita conexão. Eu sinto que é exatamente o mesmo caminho que a gente faz para a gente vivenciar toda uma resposta sexual completa, né? Que é o desejo, excitação, platô, satisfação e resolução. É exatamente a jornada que a gente passa durante o parto. E quanto mais a gente se permite vivenciar essa excitação crescendo no nosso corpo, e ela é uma coisa pulsante, assim como as contrações, né? Então, para a gente chegar num orgasmo, não é aquela excitação, que aí é um orgasmo rápido, e aí é aquela coisa que você não se sente totalmente satisfeita, né? Aquela coisa meio. Ah! Então, o parto, ele é tão forte, tão potente, porque ele vem, e aí ele volta, e vem, né? E essa excitação, ela tem a ver com excitar e relaxar, excitar e relaxar. E aí eu vou preparando o meu corpo para para dropar a grande onda, literalmente as pequenas ondinhas para eu realmente, né, dropar essa grande onda sem medo. Eu posso ficar aqui horas falando sobre isso, que eu amo, e eu faço essa relação, e eu acho que quanto mais a gente se permite na vida vivenciar essa excitação no corpo, esse desejo de vida, quanto mais a gente se permite durante o sexo a gente vivenciar essa excitação no corpo, essa permissão para ter um orgasmo, para vivenciar essa potência toda, também isso prepara a gente, por exemplo, para um parto, né? Que a gente também vai se permitir vivenciar essas contrações e dropar essa grande onda que é um momento expulsivo, maravilhoso, né? Então, é isso. Eu acho que é sempre esses fatores todos, né? Que a gente vai ativando e impulsionando.
E esses dias eu estava pensando um pouco aqui, eu estava fazendo, sabe quando você faz cosquinha, assim, cosquinha carinho nas costas? Eu tenho uma filha e um filho, né? Uma de 5 anos e um pequenininho de 1 ano. Aí eu estava fazendo cosquinha assim nas costas dela e ela, sabe assim, sentindo aquela sensação gostosa mesmo, assim, de um carinho. E aí naquele momento assim, eu consegui me conectar com a sensação e aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, que eu acho que... O prazer, ele muitas vezes, o prazer na vida adulta, né, ele talvez tenha como embrião essas sensações que a gente tem enquanto somos crianças. E que muitas vezes ao longo da nossa transformação, né, de menina para mulher, começa a não ser mais tão bem-vindo, tão bem visto essas sensações, né, isso que traz no nosso corpo, né. E para mim, eu acho que a sensação é muito uma forma pela qual a gente experimenta o amor pela primeira vez, sabe? Assim, o toque, o sentido do tato, né? Para mim, ele é a base dessa conexão humana. Na antroposofia, a gente fala que são 12 sentidos, né? Não só 5 sentidos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse tema é um tema dos 12 sentidos, é um tema longo, assim, que daria para um episódio inteiro. Mas acho que é esse foco das sensações, né? Da gente explorar, sabe? Como que o vento toca a nossa pele, como que a água encosta no nosso corpo, como o calor, ele aquece a alma. E aqui a gente tem muitas mães que nos escutam. Então acho que é legal a gente trazer um pouco esse olhar para as sensações, para que as mães e mães de meninas, de meninos, independente aqui, né? Que a gente possa cuidar dessas sensações, que a gente... esteja aberta, né, a proteger um espaço para que as crianças possam sentir isso tudo. Porque, para mim, acho que ao ensinar, ao garantir esse espaço, né, das sensações, a gente está ensinando sobre prazer, sobre desejo, sobre consentimento, sobre limites, sobre como que é estar presente no corpo e também como é não estar presente no corpo. Para mim, as sensações elas são muito... a porta de entrada para isso. E eu acho também que para mulheres que de repente podem estar aqui escutando a gente falando assim, putz, ok, mas cara, eu nem sei o que me dá prazer. Porque eu acho que muitas vezes a gente se perde tanto da gente que, nossa, eu não sei o que me dá prazer. Talvez um caminho seja se permitir essas sensações. Então, desde tomar um banho gostoso, relaxante, com um olhinho, uma vela, enfim, o que fizer sentido, né? Tô falando que de repente faz sentido pra mim, mas acho que cada um vai saber o caminho, mas acho que talvez pegar esse fio das sensações pode ser algo que nos ajude a resgatar um pouco esse prazer, resgatar um pouco esse caminho de ter prazer na vida, né? Porque eu acho que, eu concordo muito com você, Malu, que o prazer, ele tem muito a ver com a pulsão de vida, com essa vontade de estar vivo, né? E elas estão muito interligadas. Então, acho que cuidar das duas coisas, para mim, eu acho que é super, super importante. Eu queria trazer esse ponto das sensações.
Nossa, e eu queria muito contribuir com o que você falou, porque eu já até fiz uma live sobre isso, né? Que a educação sexual, ela vem desde o ventre. Se o corpo é a matriz da sexualidade, então é através do corpo. Então esse bebê que estava lá dentro, depois esse bebê quando ele chega no mundo, por isso que a humanização do parto ela é essencial para a sexualidade, gente. Para a saúde sexual das pessoas que estão chegando no mundo. Porque se eu sou acolhida e se eu tenho exatamente o que você falou, esse carinho, esse olhar, esse contato, esse aconchego, né? Se eu não sou colocada de lado, se eu não sou literalmente abandonada, né? Logo que eu chego no mundo, isso vai me ajudando a me permitir, a entender que eu mereço, né? Nossa, olha só, eu posso ter prazer com esse corpo é um veículo, né? Que o bebê, gente, ele nasce querendo aquele peito, ele quer sugar, ele nasce sabendo, né? Óbvio que a gente vai ajustando, mas ele, né? Eu até fiz isso com o meu segundo filho, eu quis deixar ele vir até o meu peito logo que ele nasceu, né? Eu queria ter essa vivência, né? Dessa pulsão e do prazer quando eles viram os olhinhos, né? Mamando. É uma coisa muito louca perceber que a gente vem para sentir prazer. O nosso corpo busca o prazer, né? A gente é chamado para o prazer. E eu acho que é isso, desde lá da barriga da nossa mãe, parto, depois da primeira infância, é muito importante esse contato, né, do corpo, esse contato do olhar. E isso vai contribuindo muito para a gente depois não ir castrando essa nossa pulsão. Então, eu acho que castrar a nossa pulsão, quando a gente abre, né, amplia a sexualidade no sentido da vida. É literalmente não deixar a criança experimentar a vida, não subir numa árvore, né? Não experimentar o próprio corpo e ver, nossa, olha até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Deixa eu experimentar esse corpo. E aí vem muito com o que você falou, que aí quando a gente chega na maternidade, que a gente é mãe, que a gente se perde, né? Porque é muito importante se perder, mas né, isso vai acontecer, né? É literalmente uma morte e um renascimento. E a gente se permitir experimentar. E agora? Quem é a Malu depois do Yuri, né? Depois do Cauê era uma. Eu tinha outros desejos, eu fui
Sim.
descobrindo outros, né? Outras vontades. E, de repente, depois do Yuri era outra coisa, né? Então, e é isso. É se permitir nessa pequena coisa. Porque eu acho que hoje a gente fica numa busca, como a Christian falou, né, na hora do parto, eu preciso saber, racional tanto, né? E a gente fica tanto nessa busca e a gente esquece do simples. Caramba, gente, a gente esquece do simples. E é o simples que transforma, sabe? É o simples que vai me ajudar a desejar de novo.
É, e vocês duas comentaram, né, no começo que muitas vezes o trabalho, e talvez aqui no caso de vocês duas, acho que foi muito por aí, né, que o trabalho de vocês foi o lugar de cura. Eu acho que para mim, a minha maternidade, ela entra muito nesse lugar. Eu sou mãe de uma menina e para mim isso é um grande desafio. Assim, meu pai, ele sempre falou, eu tenho uma irmã mais velha, ele sempre falou assim, que ele criava dois meninos. O objetivo era criar dois homens para o mundo. Então é um grande resgate e para eu não cair nesse lugar. Então, para mim, a minha maternidade, principalmente da minha mais velha, é muito esse meu lugar de cura, de eu me permitir, sabe assim, fazer o carinho e ver como tá gostoso para ela e como tá gostoso para mim. Como que é a gente tomar um banho juntas, a gente fazer, às vezes a gente faz máscara de argila juntas e a gente curte o momento. E putz, como é gostoso poder desfrutar disso. Acho que para mim foi um grande convite. Nesse sentido, assim, de resgatar esse lugar, esse prazer, esse feminino, que talvez ele tenha sido natural no começo, mas depois ele não ficou mais presente, aí acho que é uma das minhas funções, meus desejos do momento é trazer isso de volta para a vida.
Ah, gente, eu acho que, assim, né, essa história de se entregar ao prazer, né, vocês três falando e eu aqui, sempre fico pescando quais são as palavras que se destacam, assim, para mim nas falas, né, que eu acho que é muito isso de entrega, né, para você se permitir ao prazer, eu acho que tem a entrega e também tem a confiança, não tanto, assim, confiança na vida, confiança, tipo, no seu entorno, no seu ambiente, porque tudo isso, um bebê que chega precisa confiar, uma mulher que, né, que quer desfrutar, ela precisa confiar na vida, enfim, nesse seu pertencimento, no seu corpo, é muita confiança, né? Acho que é a gente desenvolver muita confiança e muita entrega. O trabalho de parto, então, nem se fala, né? Para mim era uma palavra que era meu norte, assim, né? Aqui, acho que vai lembrar, assim, do meu trabalho de parto do meu segundo filho. Quero o que eu quero é me entregar para esse parto, assim, literalmente em todas as dimensões. Quero me entregar a quem está cuidando de mim, eu quero me entregar a esse processo, eu quero me entregar a esse filho que está chegando, enfim. Então, acho que tem muito disso, de confiar e de entregar, e eu acho que é isso que talvez o nosso resgate, né, resgatar e nos reconectarmos ao nosso feminino, pode ser tão benéfico assim, né? Eu acho que trazer isso à tona, porque, né, fica, parece que fica faltando essa confiança no coletivo, né? E aí, eu queria também trazer essa pergunta para vocês, para a gente ir, de repente, fechando o nosso papo aqui, né? Como é que a gente falou muito assim da mulher, quais são os benefícios para a mulher, né? Como que ela vai se sentir melhor com tudo isso? Mas e aí, e o mundo, e o coletivo? Porque se a gente pensa que, né, se as mudanças benéficas começam com a gente, né, no nosso interno, né? Como é que então isso reverbera para o mundo? Como é que o coletivo se beneficia com essa mulher reconectada com a sua essência, mais confiante, sentindo mais prazer, enfim?
Então, eu acho que com a pergunta que você fez em relação a como a gente entrega isso para o mundo, eu acho que o primeiro lugar é a transformação interna. E o segundo lugar são sementes que a gente está plantando e que automaticamente a gente vai mostrar isso para o mundo. Então, uma das sementes são os nossos filhos, né? Onde a gente mostra para ele que ele pode confiar, que uma promessa será cumprida. Que o toque pode acontecer, que forma esse toque pode acontecer? Legal, como você tem que se cuidar, como você vai cuidar do próximo? Então, eu acho que isso é a luz que a gente leva para o mundo, a semente que a gente planta, para que isso aos pouquinhos vá reverberando para todo mundo, para que a gente consiga transformar e acolher sem julgamento, né? Para mim, isso é um ponto primordial, porque o ser humano ele parte do julgamento já, né? Então, se a gente conseguir olhar para o outro, mesmo que ele seja diferente da gente, não julgar, a gente também está plantando essa semente do amor para que o mundo se transforme. Então, que a gente consiga entender o outro como um ser único, né? Então, meu marido sempre fala assim: eu acho incrível como cada ser humano tem um pixel único. Ninguém é igual a ninguém. Por mais que eu vivencie o parto de um jeito. Acho lindo escutar você, né, Malu, falando do seu parto em casa. O meu parto foi com analgesia, ele teve várias interferências, várias intercorrências, né, digamos assim. Mas eu tive muito prazer no meu parto, né? Mas aí ver você falando também é muito lindo. Então, são vivências muito parecidas, né, próximas, mas cada um vai vivenciar de um jeito. Então, se a gente puder olhar para o outro sem julgar e tentar absorver aquilo que ele tem de vivência, talvez a gente consiga ir mudando o mundo aos poucos. Não sei, Dé. Eu acho que para mim é isso, assim, sabe? É a gente tentar olhar para o outro como um ser humano lindo, maravilhoso e único, com um pixel único. E aprender sempre, né? A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre crescendo. Acho que é isso.
Lindo, nossa, e aí na hora que você falou me veio a palavra permissão, né? Porque eu acho que quando, o que que é isso? O que que é esse bando de mulher que começa a se permitir, né, na vida? Eu sinto que primeiro que a gente não pode deixar de pensar o seguinte, a gente tá falando de maternidade aqui, né, e de filhos que a gente gera e para e tal. Mas eu sinto que a gente esquece que nós somos uma referência sempre. Para quem está olhando a gente na rua todo dia, nos mesmos lugares que a gente passa, a pessoa está olhando a gente. Ela está vendo a gente. Então, eu acho que assim, quando a gente se permite, primeiro é com a gente essa grande transformação, e depois é essa referência de permissão que a gente joga e espalha pelo mundo. Não é só para os nossos filhos, porque para mim, para os meus filhos assim, é básico. Eles estão todo dia, né, vivenciando com a gente, né, convivendo, né. Então, quando a gente se permite, a gente está dando permissão para eles sentirem, para eles se permitirem ter prazer na vida, independente se é menina, se é menino. Porque eu tenho dois meninos, e é muito lindo poder ver desfrutando desse prazer no corpo, sabendo receber. Né, se permitindo receber, se permitindo curtir, né, também esse prazer no corpo, essa pulsão. E eu acredito que tenha muito a ver também com eles vendo a gente, né, a gente se permitindo. Então isso vai criando essa confirmação, tipo, eu posso, né, eu posso também, eu posso também. E aí eu acho que é isso, o que a gente reverbera para além da nossa casa, para além do nosso interno, né, para esse externo. para todo mundo que está convivendo com a gente, que observa, que olha, que vê a gente como referência. E quão lindo é isso, né? A gente vê pessoas que se permitem. É claro que pode bater num lugar muito profundo e a gente se sentir mal, né? Falar assim, nossa, olha como há muito tempo eu não me permito. E são sempre processos, né? Mas que a gente possa abrir o nosso olhar e se inspirar mais do que continuar com o chicotinho atrás, sabe? Eu acho que nós somos adultas e eu acredito que esse amadurecimento na vida e a vida adulta, ela vai trazendo a gente para um lugar de, pô, vamos pegar mais leve, né? Chega, né? Chega desse chicote, chega de não me sentir não tendo valor, de não me sentir pertencente, né? Eu acredito que quando a gente tem filhos, é a gente que constrói aquele ambiente importante para eles se desenvolverem, né? Saudável. A gente precisa proteger esse meio ambiente, porque o meio ambiente, ele vai impulsionar ou ele vai castrar muito. Porém, depois que a gente vai para nossa vida adulta, é a gente que vai ter que fazer essa escolha. É a gente que vai ter que buscar essas referências. Então, é olhar para quem, com quem você convive, né? O que que essas pessoas fazem? Elas se chicoteiam o tempo todo, elas não se permitem pausar, elas não se permitem sentir prazer. Como que é isso? E não é esse prazer imediato, né? Essa coisa que a gente também vive na sociedade do agora, 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 aquele prazer. Não, mas é o real prazer de desfrutar a vida. Porque esse meio ambiente que a gente está, ele vai contribuir ou não para a gente poder se abrir mais, independente se a gente é mulher ou não, né? Mas eu acho que sendo mulher, a gente acaba tendo um grande legado que a gente deixa. Eu brinco que todas as lutas, né, que muitas mulheres já vivenciaram, elas ficam no túmulo lá, túmulo, vendo a gente e falando assim, pô, não é possível. Eu já lutei, já sofri. E você não está desfrutando ainda, mulher? Eu acredito nisso, né? Eu fico imaginando elas se revirando no túmulo e falando assim: pelo amor de Deus, vai viver a vida, vai desfrutar essa vida, vai viver tudo que foi conquistado, né? E se permitir cada vez mais do que ficar sempre numa busca de lutar e lutar e lutar, porque a gente vai se agarrando, né, nas coisas que. E aí, só para falar daquilo que a gente falou do antepassado, né, daquilo que fizeram, beleza, mas vamos fazer diferente, porque a vida ela não é fixa. Não é porque fizeram lá atrás que tem que continuar fazendo as mesmas coisas. Vamos fazer diferente, para as coisas mudarem, inclusive, né?
Vamos se apoiar nos ombros para poder seguir em frente, né? Se apoiar nos ombros de quem passou para poder dar o um salto maior.
Impulsionar, né? É como se essa galera tá toda impulsionando a gente, né? Tipo, vai, a gente já fez muita coisa. E olhar para isso é olhar para a alma, né? Aí a gente vai num lugar muito mais profundo que a antroposofia fala muito, né? Do sutil, da alma, de algo muito maior, de um propósito muito maior por trás. E eu acho que essa grande loucura que a gente vive, essa falta de permissão para o prazer, essa falta de não se sentir que não tem valor, vem muito desse lugar de desconexão com a nossa alma também, sabe? Com o nosso propósito, com algo que está muito além, sabe? Muito além de tudo. Então, eu acho que quanto mais a gente vai permitindo o corpo se utilizar, a gente se utilizar, a gente vai se reencontrando com a nossa essência. E aí eu sinto que a gente pega mais força, sabe?
O Steiner, que é o pai da antroposofia, ele fala muito da sexualidade como um caminho para a evolução da alma, justamente assim, para a gente conseguir alcançar um amor espiritual, um amor que é muito mais amplo, como uma via de acesso.
Perfeito. Que é muito transcendental, gente. O corpo é extremamente transcendental. O parto, o que é mais transcendental do que parir? Meu Deus do céu, só de lembrar. E assim, Christian, você falou, né, que eu falei lindo dos meus partos, mas eles foram partos também que eu tive muita dor. Que foram, né, o primeiro, acho que o mais louco é que o primeiro, ele foi um lugar onde eu estudei um pouco, mas eu não me aprofundei tanto nos estudos e me permiti viver mais. E fui. E eu não tinha noção da dor, né? Não tinha noção de nada. E no segundo, eu já tive muito mais medo. Então, eu fiquei no mental. Então, demorou o dia inteiro. Eu comecei com contração 7 da manhã, eu fui ter meia-noite. Então, assim, porque eu fiquei extremamente no mental. E foi muito mais doloroso. Então, eu sinto que é isso, né? A gente entender que não adianta. Quanto mais a gente fica cabeção aqui, fica muito no cérebro, fica muito no mental, a gente não vai conseguir se permitir ir além. Até no próprio sexo, na sexualidade. Quanto mais a gente vai para o corpo, mais a gente desliga um pouco essa mente, porque ela é muito julgadora, ela é muito
Muito.
processo. E aí a gente vem, e aí quando a gente vem, a gente sente paz. A sensação é essa. Eu tô em paz, né? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí eu sinto que eu tô aqui.
É, porque acho que isso fala de presença, isso fala, né, de você tá ali presente no seu corpo físico, mas também integrando, né, todos os outros corpos. E eu acho que essa permissão, no final das contas, né, o nosso papo aqui era sobre sexualidade, mas a gente foi para entrega, a gente foi para confiança, a gente foi para pertencimento, que na verdade eu acho que é um fio que a gente vai puxando e a gente vai entendendo o quão complexo é o assunto e assim, o quanto poético também dá para ser, né, esse caminho assim. Então, eu espero que a gente tenha conseguido tocar, essas mulheres, as pessoas que estão ouvindo a gente com esse tema e de repente, né, trazer essa permissão de alguma forma para que a gente possa desfrutar mais da vida, sentir mais prazer, se permitir, e confiar, assim. Então, eu quero agradecer vocês muito, mulheres queridas, Kirsten e Malu, pela companhia aqui. Foi um papo muito delicioso. Saio muito feliz de ter conversado com vocês. Obrigada mesmo.
Ah, é maravilhoso poder estar junto. Foi uma honra e um desafio muito grande para mim o convite. A Débora sabe como foi desafiador, que eu falei, gente, como é que eu vou estar com mulheres tão potentes como vocês? Então, para mim, eu desejo tirar um pouco o meu chicotinho de mim mesma, porque eu tenho ele muito forte, e ter mais prazer na vida, que eu estou nesse momento de buscar isso muito. Então, agradeço muito esse momento. As palavras são sempre um aprendizado. Obrigada.
Foi um grande prazer.
Foi lindo, gente. Que delícia. Eu me senti assim, mergulhando num lugar muito mais sutil, muito mais da alma, muito mais profundo. Eu senti até que a Débora até tinha trazido, né, os tópicos que a gente ia falar, e eu senti de não fazer pesquisa de nada, de simplesmente chegar aqui e falar e confiar, né? Eu falei, eu vou confiar no que eu vou servir de canal, né? Que é isso, a gente serve de canal pro que vem através das nossas experiências, né? De tudo que a gente tem aqui de conhecimento, de sabedoria e de vivência, principalmente. E eu fiquei muito feliz, assim, de poder estar aqui com vocês conversando sobre coisas tão profundas, tão lindas.
Ai, gente, muito bom. Então, muito, muito obrigada para quem nos ouviu, né? Quem curtiu o nosso papo também. A gente, com certeza estava conversando aí também junto, em outras dimensões. Então, obrigada, você que esteve aqui conosco até agora e até o próximo episódio do Mercúrio.